Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CEERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 27 de fevereiro de 2021. Faltando 145 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está no ar a edição número 202 do Gaúcha 2020, que tem a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. O primeiro turno da conferência Hélio Rubens do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete foi interrompido após três rodadas. Com o aumento de casos de Covid-19, a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, entrou em lockdown e os jogos restantes tiveram de ser remanejados e serão disputados juntos com os do segundo turno na cidade catarinense de Brusque. Nesta chave está o Stock Médio União Corinthians de Santa Cruz do Sul, que conquistou até o momento duas vitórias contra o Basquete Joinville e o Londrina Basquetebol, e sofreu uma derrota para o NBPG Ponta Grossa. Com 66% de aproveitamento, a equipe gaúcha está na segunda colocação do torneio. Na última rodada, na quinta-feira, o Corinthians venceu o Londrina por 70-65. Um dos destaques do time, o ala-pivô Rafael Paulite, comenta sobre as dificuldades que vem sendo enfrentadas nesta competição.
Foi um jogo, acho que dos três até agora, foi o que a gente mais se superou. A gente teve que jogar contra muitas coisas, contra mais baixo de atleta, contra o cansaço de já três jogos seguidos. E também, já tinha, ontem a gente perdeu um jogo, um detalhe, já teve que mudar a cabeça para jogar hoje de novo e jogar contra tudo que eu acabei de falar. Então acho que foi uma vitória incrível, tem que dar parabéns pro grupo, que foi 100% na raça, e eu acho que é isso que o nosso time tem mostrado nesse torneio.
É isso aí, força para o Corinthians de Santa Cruz, que já foi campeão brasileiro. A competição, que é uma espécie de segunda divisão do basquete do Brasil, tem como uma das atrações o veterano Mãozão, 49 anos de idade, que defende o time de Maringá. Vamos ouvir o que ele disse ao canal da Confederação Brasileira de Basquete sobre estar participando da competição.
A participação aqui no Campeonato CBB está bastante empolgante, tentando levar experiência para a molecada. Projeto que está sendo feito lá em Maringá, com o Jamison. E é isso aí.
Como é que você vê aí você atuando nessa cidade aí, estando bem aí, metendo 11 pontos no jogo?
Ontem tive uma das noites felizes, onde fui bastante acionado e feliz em fazer. Mas tentando manter a melhor forma possível, independente da idade, você produzindo, estando feliz. Eu amo jogar basquete. É isso aí.
Como é que ia estar aqui no meio dessa juventude toda, dessa garotada?
Cara, é o que eu tento passar pra eles, a minha experiência, né? Mais de 20 anos jogando basquete, como eu falo pra eles, aprendi muito com basquete e tento passar justamente o caminho das pedras, é o que eu falo sempre pra eles. Vou tentar passar o caminho das pedras pra eles não baterem cabeça tanto assim, pra se aprimorarem mais.
Tá aí o Mãozão, em 49 anos ainda nas quadras do basquete brasileiro. E nós vamos seguir falando do basquete aqui no Gaúcha 2020. Agora, informações da NBA. Com você, Douglas de Moliner. Boa tarde.
Muito boa tarde, André Silva. Boa tarde a todos os amigos do Gaúcha 2020. Vamos para mais um momento Primecast aqui na programação da Rádio Gaúcha. Vamos falar, claro, de NBA, os resultados e também a agenda desta rodada, mais uma rodada do melhor basquete do mundo. Começando pelos compromissos, pelas partidas que teremos neste sábado. O 76ers vai enfrentar a equipe do Cavaliers às 9 da noite. Washington Wizards vai enfrentar o Timberwolves também no mesmo horário. Às 10 horas da noite, mais 4 partidas. O San Antonio Spurs contra os Pelicans, o Thunder contra os Nuggets, o Knicks enfrenta os Pacers, o Magic vai enfrentar o líder da Conferência Oeste, Utah Jazz, e fechando os jogos deste sábado, o Brooklyn Nets enfrentando o Dallas Mavericks. Destacando, claro, a classificação desta temporada da NBA, temos na Conferência Leste o Philadelphia 76ers sendo o líder, seguindo de perto pelo Brooklyn Nets. Terceiro e quarto colocado são o Milwaukee Bucks e também o Toronto Raptors. Fechando a zona de classificação para os playoffs, Miami Heat, Boston Celtics, New York Knicks e também o Pacers. Já na Conferência Oeste, Utah Jazz, líder com 2 vitórias de vantagem para a equipe do Los Angeles Clippers. O Los Angeles Lakers, que ficou 4 rodadas sem vitória, voltou a vencer depois de uma grande partida do LeBron James, e a gente já vai falar sobre isso, é o terceiro colocado, e o Phoenix Suns fecha o G4 da Conferência Oeste. Fechando o G8 e os classificados, San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors e também o Denver Nuggets. Bom, vamos falar de Lakers, que venceram na noite de ontem a equipe do Portland Trail Blazers por 102 a 93. Destaque para LeBron James, dentro e fora das quadras, André, porque o LeBron marcou 28 pontos, deu 7 assistências e 11 rebotes. Um duplo-duplo tradicional do LeBron James, praticamente um triplo-duplo. Mas eu vou considerar que a principal atuação dele foi nos microfones, porque depois de esse jogo importante, desta vitória que os Lakers não conseguiam há mais de 4 rodadas, ele foi para sua entrevista coletiva e rebateu as críticas do atacante do Milan, Zlatan Ibrahimovic. O sueco disse que gostava da personalidade do LeBron, mas o criticou por se meter muito nas políticas e em outros movimentos. E LeBron não deixou barato. Na sua entrevista coletiva, ele respondeu e destacou o seguinte: "Nunca vou me calar sobre as coisas que estão erradas. Eu prego pelo meu povo, prego sobre igualdade, justiça social, racismo e repressão eleitoral. Vou usar minha plataforma para continuar a lançar luz sobre tudo o que está acontecendo neste país e ao redor do mundo. De jeito nenhum eu iria me limitar aos esportes, porque eu entendo o quão poderosa esta plataforma e minha voz são." Ele ainda deixou claro que ele tem mais de 300 crianças na sua fundação que precisam de voz. E o LeBron James é essa voz, segundo ele também declarou: "Eu sou o tipo de cara errado para bater de frente, porque eu faço a minha lição de casa." LeBron James rebatendo Ibrahimovic. Depois de um grande jogo, depois de uma grande vitória, sempre um posicionamento firme do The King também nos microfones. Tá certo, André? Um forte abraço, um bom programa. A gente volta na semana que vem com mais destaques da NBA.
Tá certo, Demolinieri, estamos fechados com o LeBron James nessa, sem dúvida nenhuma. E a brasileira Camila Cardoso segue quebrando recordes no basquete universitário dos Estados Unidos. Na sexta-feira, a pivô de 2 metros foi eleita a caloura do ano pela conferência ACC da NCAA. Jogadora de Syracuse, Camila tem médias de 15 pontos e 8,5 rebotes, com 61% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Tá aí, futuro do basquetebol feminino do Brasil. E depois de vencer o Brasília na sexta-feira, o Caxias do Sul Basquete voltará a jogar pelo NBB neste domingo às 9 da manhã. Em 14º lugar, com 6 vitórias e 17 derrotas, o time treinado por Rodrigo Barbosa enfrentará o Cerrado do Distrito Federal, que está em 12º. Neste sábado, 2 partidas. O líder Flamengo enfrenta o São Paulo, que está em 3º, e o Franca, 10º colocado, pega o vice-líder Minas Tênis Clube. E a CBF realizou na noite de sexta-feira a entrega dos prêmios do Craque Brasileirão 2020. Foram homenageados os times masculinos e femininos, campeões das competições organizadas pela Confederação Brasileira na temporada passada. Daqui a alguns dias, nós teremos já o início de uma nova temporada. Mas aqui no Gaúcha 2020, nós vamos ouvir as melhores do brasileiro feminino, já que a seleção brasileira esteve esta semana disputando a She Believes Cup lá nos Estados Unidos e ficou com o vice-campeonato. A equipe ideal do Brasileirão feminino teve Letícia Isidoro do Corinthians, Bruna Calderã do Avaí Kinderman, Érica do Corinthians, Agostina do Palmeiras e Tamires do Corinthians, Júlia Bianchi do Avaí Kinderman, Andressinha do Corinthians, Gabi Zanotti do Corinthians e Duda do Avaí Kinderman, Carla Nunes do Palmeiras e Lelê do Avaí Kinderman. E nós começamos ouvindo algumas destas personagens. A primeira a falar é a zagueira do Corinthians e da seleção, Érica.
E nós sabemos o quão difícil foi chegar no estágio em que nós nos encontramos hoje, né? É, a gente cansa de falar por conta de investimento e as pessoas querem um retorno imediato. E não foi assim com o Corinthians, pode ter certeza. E a gente precisa de tempo para isso. E o Corinthians investiu, teve esse tempo e hoje é grandioso por conta disso, não só no masculino, mas no feminino. Então a gente fica super satisfeita e aproveitar o momento para agradecer ao Corinthians por dar essa oportunidade de alguma forma, a gente poder mostrar o nosso trabalho e toda a comissão técnica também, porque falando no nosso vocabulário, os caras são feras demais.
Outra corintiana também da seleção brasileira e vice-campeã da She Believes durante a semana, Andressinha, falou sobre o prêmio logo em seu retorno ao futebol brasileiro, ela que estava atuando nos Estados Unidos.
Primeiro que eu voltei para o Brasil com esse intuito, né, de conquistar títulos, então esse era o principal objetivo, conseguimos conquistar. E eu acho que os prêmios individuais, eles são consequências de um trabalho coletivo bem feito. E eu acho que essa foi a principal característica da nossa equipe. A gente fez um trabalho coletivo muito bem feito e agora eu venho aqui representar todas as minhas companheiras de equipe.
Esta equipe do Corinthians, que é multicampeã dentro do Brasil e da América do Sul, é comandada por Arthur Elias. E nós vamos ouvir o que tem a dizer o técnico campeão do Brasil.
É desafiador, né? Acho que como para todos aqui no futebol, né? Nesse ano tão difícil. O trabalho que eu venho fazendo no feminino, ele me deu oportunidade, a modalidade, a eu nunca ter sido demitido na minha vida, Tite. Imagina isso? Então, a continuidade de trabalho, você encerrar um ciclo, fazer uma avaliação daquilo que você acertou, daquilo que você errou. Então, o feminino me proporcionou um crescimento grande profissional, sou muito grato, fico feliz de ver o presidente da CBF colocando uma condição mais de equiparidade, né, entre as modalidades, entre os gêneros, né, dentro do futebol. Agradecer e dividir, né, esse prêmio com a minha comissão técnica, com a minha família, com os dois presidentes do Corinthians, que, né, o Andrés, o Duílio, e minhas jogadoras, minhas atletas, que sem elas, as ideias, né, não, elas ficam só na minha cabeça e não adianta nada. Né? Então, dizer que esse prêmio aqui também não significa que não é um prêmio dos melhores, né? Como vocês têm falado, é um prêmio dos destaques. Né? A gente compete contra a gente mesmo. Então, isso não significa que nós somos melhores ou fomos melhores que ninguém. É somente um destaque que a gente teve por muito trabalho e que esse trabalho, como disse aqui, a minha meio campo, é sempre coletivo no futebol.
Já a melhor jogadora do brasileiro, claro, foi do time campeão, Gabi Zanotti.
Obrigada. Primeiramente, é um prazer enorme fazer parte dessa noite, mais uma vez, né? Uma noite tão especial que reúne grandes nomes do futebol brasileiro. Bom, é simplesmente um destaque individual, feliz com o que eu apresentei na temporada, mas eu faço questão de compartilhar esse prêmio com todas as minhas companheiras, com toda a comissão técnica, sempre muito capacitada para nos dirigir, com a minha família, que sempre me apoiou, e, sem dúvida nenhuma, com o Corinthians, né, que nos dá toda a estrutura, todo o suporte para estar realizando o nosso trabalho da melhor maneira possível. Isso são as recentes conquistas que a gente tem conseguido alcançar. Isso mostra que o trabalho do Corinthians no futebol feminino tem sido muito bem feito. E é isso, eu fico muito feliz com esse prêmio e quero compartilhar também com toda a torcida corintiana.
Bom, e o time do Corinthians, né, foram citados aí o ex-presidente André Sanches e o novo presidente Duílio Monteiro Alves. Bom, e quem dirige o departamento, Cris Gambaré. E ela falou sobre os projetos do Corinthians, que é a equipe que mais investe no futebol feminino no Brasil.
Realmente é um trabalho sério, é um trabalho profissional. Hoje as nossas atletas todas são profissionais. É um orgulho, não só do futebol feminino do clube, mas acho que da modalidade. O Caboclo está fazendo esse investimento, as mulheres estão chegando para ocupar o departamento de futebol feminino, que é muito importante para esse cenário de crescimento e evolução. Já visto que a nossa capitã aqui já levanta tantos os anos, né, desse projeto nosso, as taças, e a gente pretende, não só o Corinthians, mas os outros clubes que venham realmente com com seriedade, com profissionalismo, para manter a modalidade viva e o investimento das confederações, federações, e a gente conseguir evoluir.
Cris Gambaré citou aí a capitã da equipe, que é a experiente Grazi, de 39 anos de idade, ex-jogadora da seleção brasileira, inclusive medalhista olímpica. E com toda esta bagagem, ela falou sobre o momento que vive o futebol feminino do Brasil.
É um momento especial para mim. Tenho 39 anos, presidente. 25 deles dedicados à modalidade. Está ali a Aline Pellegrino, minha ex-companheira de clube, de seleção. Conheci a Pellegrino com, sei lá, 18 anos, 19 anos. E hoje, ver a Pelé aqui na CBF, fazendo tudo isso que ela faz pela modalidade por nós, é muito gratificante. Desses 25 anos jogando futebol, é a primeira vez que eu estou frente a frente a um presidente da CBF. Estive com o presidente Ricardo Teixeira na nossa conquista da medalha de prata lá das Olimpíadas de Atenas, mas não tive esse contato direto. Então, a oportunidade que eu estou tendo agora de poder te agradecer por tudo que você vem fazendo pela modalidade. Estou aqui não só como representante do Corinthians, mas como representante da modalidade junto com todas as atletas que estão aqui. Então, estou muito feliz com essa evolução da modalidade. Em final de carreira, eu sempre brinco lá no Corinthians que eu estou podendo viver tudo isso, né? No auge dos meus 39 anos. Faço 40 o mês que vem, estou aí em alto rendimento e muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Então, te agradeço do fundo do meu coração. Agradeço ao Corinthians, agradeço à Cris, especialmente por toda a luta que ela tem aí, não só com o Corinthians, mas pela modalidade. Agradecer especialmente ao meu treinador por acreditar em mim, né, no auge dos meus 39 anos, e agradecer por tudo que ele faz por nós ali diariamente, porque ele nos desafia todos os dias e a gente consegue corresponder bem.
De Avaí Kinderman na seleção foi a artilheira do torneio, Carla Nunes, autora de 12 gols.
Acho que esse prêmio representa muita superação também, né, pelo ano que a gente teve. A gente foi um ano muito difícil e a gente teve que ter uma cabeça muito boa, né, pelo que a gente estava passando, para conseguir focar no trabalho. Então, para mim, esse prêmio aqui significa muito pelos momentos difíceis que passamos. Então, acredito que eu dedico ele a todas as famílias que passaram por momentos difíceis, que, apesar de tudo, nos apoiaram nesse momento. Então, eu dedico a todos vocês, a minha família e principalmente a Deus, que sem ele nada disso seria possível hoje.
Reta final aqui do Gaúcha 2020, no Brasileiro Feminino Sub-18, semifinal no campo do Sesc, primeiro tempo, 20 minutos, o Inter perde para o São Paulo pelo placar de 2-0, o Inter que é o atual campeão brasileiro. A brasileira Beatriz Ferreira conquistou neste sábado a medalha de ouro da categoria 60 quilos do torneio mais antigo e tradicional de boxe da Europa, o Strandia Tournament, que chegou à sua 72ª edição. Na decisão, Bia derrotou a finlandesa Mira Potkonen, que é a atual número 2 do ranking mundial da Associação Internacional de Boxe. Mais duas medalhas de bronze foram garantidas pela equipe do Brasil, com Viviane Pereira nos 75 quilos e Luiz Oliveira nos 57 quilos. Luiza Stefani e a norte-americana Hayley Carter foram derrotadas pela chilena Alexia Guarati e a americana Desiree Krausik na final do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, numa partida disputada e decidida nos detalhes, parciais de 6-7, 6-4 e 10-3 na madrugada deste sábado. Em quatro torneios em 2021, este foi o segundo vice-campeonato da dupla da brasileira. Em janeiro, elas foram vice-campeãs do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com os resultados, a paulista voltará a ocupar a 30ª colocação no ranking mundial de duplas. Campeão na semana passada do Challenger de Concepción do Chile, ao lado de Orlando Luz, Rafael Matos está em mais uma final. O tenista gaúcho de 25 anos e o paulista Felipe Meligeni venceram na sexta o alemão Dominic Kupfer e o português João Souza e vão decidir o título do ATP 250 de Córdoba, na Argentina. E a sétima etapa do circuito brasileiro masculino de vôlei de praia, que está sendo realizada em Saquarema, no Rio, tem alguns desfalques. Vice-campeão olímpico Bruno Schmidt precisou ficar internado por 4 dias por ter contraído a Covid-19. Com isso, seu parceiro Evandro também não participa do torneio. Já a Alisson, que joga com Álvaro Filho, se ausentou para acompanhar o nascimento da filha. E com as duas duplas classificadas para os Jogos Olímpicos de fora, a competição ainda se esvaziou com a ausência dos líderes do ranking nacional, André e George, que testaram positivo para o novo coronavírus logo após a chegada a Saquarema. As semifinais do torneio serão realizadas na tarde deste sábado. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020, com a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. Na equipe técnica, André Borges, Rafael Manito, Thiago Barbosa e Domingo Sávio. A produção foi do Diori Vasconcelos. E lembre-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária. Previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.